Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Na edição de hoje, iremos conversar com Vilma Stigl de Tomaso, autora do livro O Cristo Pantocrator, da origem às igrejas no Brasil, na obra de Cláudio Pastro. Este volume foi publicado pela editora Paulus.
O livro, originalmente, é sua tese de doutoramento. Vilma, quais os aspectos que foram enfatizados nesse seu trabalho?
Os aspectos que foram enfatizados foram: primeiro, o artista sacro brasileiro Cláudio Pastro, que é o mais importante do Brasil, na época ele era vivo, ele me deu entrevistas, ele já era reconhecido no mundo inteiro e há algum tempo vinha sendo reconhecido no Brasil pelo trabalho de Aparecida, que é um trabalho monumental. Poucas pessoas acreditam que só um artista tenha feito tudo o que ele fez lá. Em segundo lugar, eu gosto muito de arte. Sempre gostei, fiz muitos cursos de arte, história da arte, etc. e tal. E desde o meu doutorado, eu me interessei, por exemplo, em fazer Maria Madalena na arte. Desenvolvi o tema de Maria Madalena na arte do El Greco. Então, eu quis fazer, no meu doutoramento, uma tese sobre a imagem de Deus. Por quê? Porque é uma imagem complicada. A única religião monoteísta que tem imagem de Deus é o cristianismo. E nem todas as seitas. A Igreja Católica, por exemplo, do Oriente e do Ocidente, a Anglicana, a Luterana também tem, mas outras religiões cristãs são iconoclastas. O que quer dizer? São contra a imagem. Então, esse foi meu interesse em pesquisar.
O que te motivou a dar esse título ao livro?
O Cristo Pantocrator é um Cristo que foi colocado nas ábsides das igrejas do primeiro milênio. E depois, o que aconteceu? Com o humanismo veio o Cristo crucificado, servo sofredor. Aquele Cristo que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, né? Nas igrejas, o Cristo crucificado morto. E no começo não era assim. Só que desde o final do século XIX, ele está voltando. Por exemplo, muita gente conhece Aparecida. Lá tem um Cristo Pantocrator. É uma das imagens principais ali. Está na face norte, em frente, onde a Nossa Senhora fica na face sul. Tem um Cristo Pantocrator ali, sediado de mulheres. O que, que ele é? É o Cristo Rei do Universo, que foi substituído no final da Idade Média, lá pelo Cristo crucificado. E ele parece que está voltando. E nós, no Brasil, não temos esse conhecimento. Lá na Europa, nós temos igrejas muito antigas. Então, o europeu está acostumado a isso. O nosso povo aqui, não. Então, eu me interessei porque é um Cristo que está ressurgindo. Os novos artistas sacros têm seguido o caminho do Cláudio Pastro e tem colocado, então eu acho que facilitaria o entendimento.
Música. No século IV, com Constantino, o cristianismo tornou-se religião oficial do Império. Vilma, de que maneira esse fato refletiu na arte da igreja da época?
O Constantino, ele permitiu que os cristãos fizessem seus cultos, mas não se tornou a religião oficial. Foi 70 anos depois que isso aconteceu. Constantino era um grande administrador, então ele permitia os outros cultos e permitiu o culto dos cristãos. O que que aconteceu foi que houve espaços públicos para que a igreja, para que os cristãos se manifestassem. Então, de igreja doméstica, quer dizer, domus, eclésia, foi para a igreja basilical. Foi com Constantino que surgiram as basílicas, porque ele permitiu esse culto. Ele foi batizado no final da vida, mas a mãe dele, que chamava-se Helena, hoje Santa Helena, ela era cristã.
Vilma, o que chamou a sua atenção na Catedral de Cefalù, na Sicília, e como você caracteriza a arte romana?
A igreja de Cefalù, na Sicília, é maravilhosa. Tem um Cristo Pantocrator lindo e ela não foi terminada, não sei se você sabe. Existe só ali, vamos dizer, o Cristo que é a cabeça da igreja. As paredes da igreja, por exemplo, em Monreale, que é pertinho, é uma cidade pertinho de Cefalù, na Sicília, em Monreale a igreja está terminada. Então, você vê nas paredes da igreja, da Basílica, né, de Monreale, o autorretrato da igreja. Tem toda a história da igreja ali. Vamos dizer, das escrituras estão ali. Agora, Cefalù, infelizmente, é um Cristo Pantocrator muito lindo, mas ela não foi terminada. A de Monreale, sim. Mas eu estive lá, realmente impressiona muito.
Como você caracteriza a arte romana?
Nessa época, a arte do Império, veja bem, Império Romano, os melhores artistas trabalhavam para o Império Romano. Então, os artistas que não entendiam nada de cristianismo foram fazer o Cristo. E eles fizeram de uma forma linda, maravilhosa. Tem um grande estudioso chamado André Grabar, ele é arqueólogo, ele fala que o período mais bonito da arte cristã foi do século IV ao século VI, que justamente a cópia desses artistas que, enfim, eram mosaicistas, que fizeram mosaicos maravilhosos que alguns foram preservados ainda hoje.
Blessed are you, O Lord, teach me your statutes. The choir of the saints has found the fountain of life and the door of paradise. May I also find the way through repentance. I am the sheep that was lost, Call me up to you, O Savior, and save me. Blessed are you, O Lord, teach me your statutes.
Vilma, você poderia comentar a polêmica envolvendo o Papa Gregório I e o Bispo de Marselha?
Ah, muito interessante isso. Boa pergunta. Aconteceu o seguinte, sempre essa questão da imagem, desde o ano 1, sempre incomodou. Imagem ou não imagem? Por quê? Porque o cristianismo veio de uma seita, vamos assim dizer, judaica, que é contra a imagem de Deus. Então, esse bispo de Marselha, chamado Serenos, ele achou que o povo estava muito empolgado com as imagens, venerando as imagens, ele começou a quebrar as imagens. O Papa Gregório, hoje ele é chamado Gregório Magno, e ele falou para os Serenos, olha, bispo, o senhor está certo, adorar só a Deus, porém, as imagens é a Bíblia dos analfabetos. Então, pela imagem, você tem uma pedagogia da igreja, como se fosse uma catequese. Isso foi uma carta que ele enviou para que o Serenos não mais quebrasse imagens e ficou um código para o Ocidente. É como se a imagem para os ocidentais, a partir daquele momento, passasse a ser apenas pedagógica.
Vilma, quais as principais diferenças entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa?
Elas são muito parecidas e, ao mesmo tempo, muito diferentes. A Igreja Ortodoxa, por exemplo, na questão da imagem, que é a que eu trato mais no meu livro, ela nunca mudou. A Igreja Católica Romana, ela foi seguindo, por exemplo, o humanismo, o renascimento. E a igreja, vamos dizer, foi a grande propulsora dessas artes também. Era a igreja que financiava os artistas da arte do renascimento. Os cristãos ortodoxos têm horror à arte do renascimento. Eles falam que isso não é arte sacra, é arte religiosa. E eles continuam com a arte do ícone, tal qual como era antes. A Igreja Católica, ela é mais sistemática. A Igreja Oriental, vamos dizer assim, ortodoxa, ela é mais mística. É muito interessante. Mas sabe que desde o concílio, um pouco antes até, está havendo uma aproximação. Porque até 1054, a Igreja era una, era uma só. Então tem as questões, outras questões que não cabe aqui falar, porque a gente está falando de arte. Mas, de forma geral, como eu expliquei, são essas questões.
Quais os pressupostos que nortearam a ordem Cistercienses e como era a arte na Idade Média?
A arte na Idade Média era bem diferente do que a gente começou a ver depois do Renascimento. Por quê? Primeiro, os monges, eles civilizaram a Europa. Então, o que, que eram os monges? Tinham com quem que eles... Qual era o povo com quem eles se encontravam? Agora não é politicamente certo falar, mas era o povo bárbaro, né? Os bárbaros. E eles tinham um entrosamento com este povo todo. Essa arte que eu estou falando chama-se arte românica, muito pouco conhecida. Então, como era um movimento monástico, foi um movimento plural. Tinha, assim, os monges que sabiam ler e escrever e aqueles que vinham da comunidade, do povo mesmo, que não sabiam nada, mas eram eles que faziam a arte. Então, se você observar a arte românica, que eu gosto muito, ela é uma arte chapada, ela é uma arte hierática, ela não é tão bela como a arte bizantina, que é a arte dos mosaicistas que eu já havia falado, do Império Romano, que eram esses ótimos, melhores artistas do mundo que faziam, mas é a arte verdadeira da igreja, para mim, é essa arte românica, que é uma arte... Muita gente acha que é mais grosseira, mas eu acho que ela mostra o povo cristão como era na época, tal qual era, sabe? Muito bonita.
Dilma, e quais as principais características dessa arte?
Eu falei, é uma arte hierática, ela é chapada, ela não tem perspectiva. É uma arte simples, ela mostra o que é. Por exemplo, se você pegar uma Nossa Senhora da arte românica, tirar a auréola, tirar o anjinho, tirar as cores, ela é muito feia. Mas não é isso que importa. Ela é uma arte bonita porque ela mostra o que eu posso dizer de a divina humanidade. Quer dizer, o trabalho do homem é metade do homem e metade de Deus. Então, é isso que ela mostra mais. Ela não quer ter a perfeição. Ela quer ter esse acesso à divindade, quer dizer, à humanidade se abrindo à divindade.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.